Glória a Deus, a paz do Senhor novamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu te exalto e glorifico porque esta é a tua palavra, Pai querido, e é com ela que o Senhor nos alimenta, é com ela com que o Senhor nos fortalece, é com ela que o Senhor nos ensina. Então, Deus Todo-Poderoso, venha nos inspirar nessa noite, venha me inspirar nessa noite, Pai querido, que aquilo que eu fale seja aquilo que vem do teu coração. Pai querido, que os meus lábios comecem, Pai querido, a declarar aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Porque eu sei, Pai querido, que a tua palavra, ela é como a chuva. Pai querido, ela transforma tudo. A sementinha precisava de água e a chuva ali rega a terra. Pai querido, e quando ela volta, ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o que apraz. Pai querido, o seu desejo. Então, Pai querido, que a tua palavra agora possa ser derramada como chuva sobre os nossos corações. Para que possa se cumprir, Pai querido, o teu desejo. Que a semente que foi lançada agora comece a se nutrir das águas do Senhor, Pai querido. Da tua palavra. Para que comece a semente a brotar. E esse broto vire uma flor. Essa flor vire uma árvore frondosa em nome do Senhor Jesus. Porque é em teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aqui, essa história é a história do profeta Isaías. Mas ela também é a sua história. Essa missão era a missão do profeta Isaías, ir em nome do Senhor. Mas essa missão também é a minha e a sua missão. E o Senhor hoje, ele ainda continua dizendo, né, para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que o buscam, para aqueles que o invocam em espírito e em verdade, a quem eu enviarei. Só que talvez a resposta não tenha sido tão rápida como a resposta de Isaías. Isaías disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? É interessante que eu estava pensando um pouco antes de gravar essa mensagem, né? Eu ouvi uma música, e a música se falava de ser usado. Quero ser usado. Né? E quantas pessoas dizem, né? Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado por Deus. Olham para alguns homens de Deus e dizem assim: eu quero ser usado como aquele homem de Deus. E é interessante que se você olhar essa frase como aquele homem de Deus ou como aquela mulher de Deus, se você quer ser usado como ele, talvez você precisa encostar nessa pessoa e perguntar como ele é usado por Deus. Como Deus fala através da vida dele. Como Deus age através da vida dele. E talvez se você for confrontar essa realidade sobre a vida de uma pessoa que é usada por Deus, simplesmente você vai ouvir assim: eu medito na palavra de Deus por diversas horas na semana. Eu busco a presença do Senhor diversas vezes durante o meu dia e na semana. Talvez você vai ouvir assim: olha, eu fecho a porta do meu quarto, tranco e jejuo ao Senhor. Ali, entrego o meu dia, aquele momento ao Senhor, dizendo: Senhor, tudo que eu vou fazer agora aqui é somente direcionado para a sua presença. Né? O desejo dos filhos de Deus que eu vejo nessa geração é de ser usado por Deus. Mas é uma geração de cristãos que não se dedica de todo o coração diante de Deus para ser usado por Deus. O desejo está aí no coração: quero ser usado. Mas o que eu preciso fazer para ser usado? Aí quando vem os critérios que são colocados diante de nós para sermos usados, como aquela pessoa que nós admiramos, que nós vemos as pregações talvez na TV ou pelos rádios ou talvez pelos cultos online que hoje tem, né, através do YouTube. Talvez você olhe assim: eu quero ser usado como aquele homem, como aquela mulher de Deus. Eu quero ministrar como aquele homem de Deus. Eu quero ministrar como aquele pastor, como aquela missionária. Talvez você tenha todo esse anseio, todo esse desejo. Só que você não se prepara para ministrar como eles. Você não se prepara para ser usado como as pessoas que você admira. E existe uma pessoa que é central na Bíblia, que nós devemos imitar e ser imitador dele. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa pessoa é Jesus. Os servos de Deus, os filhos de Deus, têm que imitar o irmão mais velho, que é Jesus. Os servos de Deus têm que imitar o irmão mais velho, que é Jesus. E Jesus Cristo, ele foi enviado, diz a palavra do Senhor. Ele foi enviado do alto dos céus até a terra para proclamar a salvação, para anunciar a salvação, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. E a mesma resposta que disse Isaías, disse Jesus. Deus se virou para Jesus e disse: quem eu enviarei? Como eu vou poder trazer de volta o homem para ser ligado a mim? E Jesus disse: eis-me aqui, eu vou, envia-me a mim. E Jesus cumpriu a missão, ele foi enviado à terra para anunciar o reino de Deus, o reino do nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial. E da mesma forma que ele foi enviado, ele foi usado de forma maravilhosa. E ele disse em certo momento, né, que sem milagre as pessoas não creriam no Evangelho. E os milagres aconteciam de forma natural sobre a vida de Jesus. Agora está aí a pergunta: nós queremos ser usados. Por que os milagres não ocorrem de forma natural sobre as nossas vidas? Por que não é de forma natural as obras de Cristo? Porque ele diz em sua palavra que aquele que crê nele, obras iguais a dele e maiores fariam. Onde estão esses atos que Jesus fez? Que ele fez nessa terra, demonstrou o seu poder. Onde estão esses atos na vida da igreja, na vida dos servos de Deus que dizem: eu quero ser usado como fulano, como ciclano? E por que só sobre a vida de algumas pessoas isso acontece? Tem a ver com quanto nós nos rendemos para fazer as obras de Deus. Com quanto nós nos entregamos a Deus e buscamos a face de Deus e buscamos as respostas de Deus sobre as nossas vidas. Talvez você seja uma pessoa que é cristã, que busca a Deus, né? Você vai falar assim: eu busco a Deus do meu jeito. E do seu jeito não está servindo. Se você não está sendo usado por Deus do seu jeito, é porque o seu jeito é errado. E quantas pessoas eu já conheci que ele fala assim: eu busco Deus do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu faço da forma que eu acho certa. Sempre, a forma de buscar a Deus é aquela que está na palavra de Deus. Se nós queremos ter atos de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que seguir aquilo que está na palavra de Deus e nada mais. Não existe truques para convencer o coração de Deus. Existe ouvir a voz dele e obedecer. Existe meditar na palavra de Deus e segui-la e vivê-la. Não existe truques para ser usado por Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ali sendo usado por Deus, né? Porque em uma das cidades em que ele passou, ali ele passava e batizava o povo com o Espírito Santo. E daí aquele homem disse assim: olha, eu também quero batizar com o Espírito Santo. Ensina-me a fazer esse truque. E o apóstolo Paulo condenou aquela situação. O apóstolo Paulo repreendeu aquela situação porque não era um truque. Era o poder de Deus sobre a vida dele. Ele impunha as mãos com poder e autoridade porque a vida dele estava debaixo da palavra de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz, ele disse assim: eu sou imitador de Cristo. E por isso as obras de Deus aconteciam de forma natural sobre a vida dele. Por isso, as maravilhas, o poder, o milagre de Deus aconteceu de forma natural sobre a vida do apóstolo Paulo. E sobre as nossas vidas não é diferente. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que ele usou Paulo, ele deseja te usar e me usar. Talvez o que esteja acontecendo sobre as nossas vidas, se nós não estamos vivendo o poder de Deus para transformar outra vida, para sermos usados para transformar outra vida, talvez o que está faltando é agir como a palavra de Deus nos orienta a agir. Muitas pessoas querem ser vencedoras e conquistadoras, né? Só que daí fala assim: todo mundo conquista e eu não consigo conquistar, eu não consigo alcançar o meu lugar ao sol. Né? E se nós olharmos para a Bíblia, não existe nenhum maior conquistador do que foi Josué. Josué, ele conquistou ali as cidades ali da Canaã, né, da terra prometida, com o exército de Deus. Ninguém conquistou mais território do que Josué em suas batalhas. E por que Josué conquistou tanto? Por que Josué foi usado para guiar aquele povo, né, a nação de Israel, depois que Moisés morreu? Por que Josué foi usado? Por que Josué foi usado para inúmeras vitórias? Por que Josué foi um homem usado ali para dizer: ó, eu não sei vocês, mas eu e minha família vamos servir ao Senhor? Por que Josué teve isso? A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, capítulo 33, que enquanto Moisés ia à tenda do encontro, a ter um encontro com Deus, toda a nação via Moisés ir para a tenda do encontro. Josué se aproximava da tenda e não se afastava de perto dela. Josué ficava perto da presença. Josué, ele não se contentava somente em ficar vendo a coluna de fogo descer sobre a tenda da congregação. Ele não se contentava em só ver a fumaça encher a tenda da congregação. Ele queria estar perto da presença de Deus. Enquanto Moisés não saísse da presença de Deus, Josué ficava ali do lado de fora assim: eu não vou sair daqui também, porque a presença de Deus está aqui, eu quero ficar perto dela. Josué não se apartava da presença de Deus. Josué não se afastava da presença de Deus. E às vezes nós queremos tantas conquistas, ter tantas vitórias em nossas vidas, e a primeira coisa que acontece sobre as nossas vidas, se você for meditar, é o quão longe você está da presença de Deus. Queremos ser usados por Deus. Ah, eu sou cristão desde criancinha, só que eu quero ser mais usado por Deus. Mas se você passar um pente fino na sua vida, quanto tempo você está na presença de Deus? E eu digo na presença de Deus é meditando nele, como Deus disse para Josué. Muitas pessoas acham que Deus só falou para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, apenas no capítulo 1 do livro de Josué. Mas lá no livro de Deuteronômio, Deus já tinha ordenado isso a Josué. Deus já tinha orientado isso através da vida de Moisés para a vida de Josué. Olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Não sai da minha presença não. Medita na minha palavra enquanto você está na minha presença. E Josué vencia por causa da palavra de Deus e da presença de Deus sobre a vida dele. Podia a nação de Israel inteira se desviar. Josué se mantinha firme, com convicção no Senhor da vida dele. Tanto é que chega num determinado momento que ele fala assim: olha, já conquistamos tudo, a terra já é nossa. Agora, eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, está bem claro que para ser usado por Deus nós devemos permanecer na presença dele. Está bem claro que para que Deus nos use para impor as mãos sobre os enfermos, nós devemos buscar a face dele. É tempo, a palavra do Senhor diz assim, né, no livro do profeta Oséias: é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e faça chover sobre a terra. É tempo de buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Quer ser usado por Deus? Busque a presença de Deus. Não se contente em saber que a presença de Deus está agindo sobre a vida do seu irmão, mas busque a presença de Deus. Enquanto a nação de Israel estava contente em que Deus falava com Moisés e Moisés repetia aquilo que Deus falou com ele, Josué queria estar bem pertinho para ouvir a voz de Deus. E você, quer ser usado por Deus? Se aproxime do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e faça chover sobre a terra. É tempo de você que talvez vai dizer assim: ah, minha vida está tão vazia, está tão seca, eu não produzo frutos, é uma vida estéril. É tempo de buscar a presença de Deus até que ele venha e faça chover sobre a sua vida, para que essa terra seca comece a beber a água e aquela terra rachada comece já ali se compactar novamente para que a semente que foi lançada sobre a sua vida, meu irmão, comece a germinar e comece a brotar. E comece depois de brotar, virar uma árvore frondosa, e essa árvore frondosa comece a dar frutos. É tempo de buscar ao Senhor. Isaías estava passando pelo pior momento da vida dele, quando ele teve um encontro com Deus. E talvez você possa estar dizendo neste momento: este é o pior momento da minha vida. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Olha só o que aconteceu com Isaías. O rei aqui que governava a nação de Israel era o rei Uzias. Segundo relatos históricos, foi um dos melhores governos que teve ali no meio da nação de Israel. Foi um dos melhores governos. Foi um rei que tinha trazido bênçãos ali para a nação de Judá. As bênçãos eram o tamanho que o povo não passava necessidade. Tinha dinheiro, tinha fartura, a terra produzia. Só que esse rei morreu. Esse rei morreu. E toda a nação ficou triste, falando: o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Esse era o sentimento de Isaías, dizendo assim: olha, Isaías aqui não era profeta. Ele estava ali dizendo assim: olha, o que será de nós? O rei que cuidava da gente, que cuidava de toda a nação, que dava segurança, morreu. E ele estava desolado, dizendo: agora talvez os inimigos, o povo inimigo vai vir contra a nação de Judá e vai destruir essa nação. Ah, o povo inimigo vai vir, vai saquear a nossa terra. Isaías estava ali desolado, dizendo: olha, agora eu vou viver o pior momento da minha vida, porque eu vivi momentos de bênção, mas agora as coisas vão degringolar. Vai ser ladeira abaixo, porque aquilo que dava segurança para essa nação, que era o rei, ele morreu. E com essa tristeza profunda e esse sentimento que não era somente de Isaías, era de toda uma nação, porque era um rei que mudou a história de Judá, o contexto da história de Judá. A nação começou ali a produzir fruto, a nação tinha dinheiro, ela vivia de forma segura. Eles perderam a segurança, porque a segurança da nação estava no rei. E talvez você está neste momento dizendo: eu estou vivendo o pior momento da minha vida, porque você perdeu o seu emprego. Porque nesse momento de crise você manda currículo, mas as pessoas não contratam, as empresas não contratam. Porque neste momento você está passando por uma necessidade, talvez na sua família, por uma necessidade nessa área da saúde. Porque neste momento você está passando uma dificuldade porque você tem um filho que é dependente químico, um marido que é dependente químico, ou no caso você tem uma esposa, uma filha que é dependente químico ou faz uso de bebida alcoólica, e você está vivendo um momento de destruição, talvez no seu casamento, talvez você está vivendo um momento que você fala assim: eu nunca vivi isso na minha vida. E é o momento mais difícil que você está passando. E agora, hoje, ouvindo essa palavra, você vai poder viver o que viveu Isaías. Enquanto Isaías estava murmurando, triste, porque o rei estava morto, Deus se manifestou diante dele. E hoje a palavra de Deus está sendo manifesta e liberada sobre a sua vida. Deus se manifesta e fala com ele. E a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No seu pior ano, aonde você já está sem esperança, é o ano em que você vai ver o Senhor agindo sobre a sua vida. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram o Rei. Talvez seja esse o ano que você está vivendo. O ano de aonde você está dizendo: só tem tristeza, só tem dores. Quantas vezes eu vejo comentários de algumas pessoas dizendo que 2020 acabe logo. Irmão, chegou nesse momento na sua vida? Eu estou liberando a palavra de Deus. É momento de você clamar e buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover sobre a terra. Faça chover a palavra dEle sobre a sua vida. É momento de você clamar ao Senhor agora, se apresentar diante do Senhor, porque Ele vai se manifestar sobre a sua vida e vai mudar a sua história. Talvez você seja como Isaías, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de uma multidão de lábios impuros, de pessoas que estão distantes do Senhor, porque a sua confiança não estava nele, a sua confiança estava no dinheiro que você recebia todo mês como pagamento, a sua confiança estava talvez ali em alguém que te fornece, que te dava sustento, que falava assim: ó, do que você precisar, está aqui, eu tenho para te dar. Talvez você estava com confiança porque a sua saúde estava boa e até este momento você não se encontrou com nenhum problema de saúde, mas agora você vive um momento de debilidade na área da saúde. Talvez você seja uma pessoa que estava vivendo até este momento tranquilo, mas descobriu que agora que seu marido ou a sua esposa é dependente química, é viciada em drogas, tem um relacionamento fora do casamento. Talvez neste momento você está dizendo: é o momento em que eu não tenho mais nada para viver. E esse é o momento que eu tenho para dizer para você: é tempo de você ver Deus. Porque agora é esse momento de você dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Porque hoje eu sei que a minha segurança não vai ser os bens. Eu sei que a minha segurança não vai ser um emprego. Eu sei que a minha segurança não vai ser a minha saúde. A minha segurança é saber que o Senhor está comigo. Então, nada é impossível para o Senhor. Este momento que você diz que é o pior da sua vida, talvez seja o momento de você ser abençoado por Deus. Porque você vai se deixar ser abençoado por Deus. Se permita ter a presença de Deus sobre a sua vida. Quer ser usado por Deus? A primeira coisa, vai de encontro a Ele. Porque não tem como você ser usado por Deus sem saber qual é a vontade dEle. Sem saber qual é a vontade dEle. E a primeira coisa para você ir de encontro a Deus é pegar a sua Bíblia. Pegar a sua Bíblia e meditar nela de dia e de noite. E orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e não sair da presença dEle. Foi isso que Josué fez e foi um grande conquistador. Foi um grande conquistador. Outra pessoa que foi usada por Deus foi Daniel. Quantas vezes você já ouviu a história de Daniel na cova dos leões? Quantas vezes você já ouviu a história dos seus amigos ali na fornalha de fogo ardente? E qual foi a motivação deles de permanecerem fiéis às suas palavras? Porque eles sabiam que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, era poderoso para livrar a vida deles. Eles não tinham medo. O rei falava: ó, não vai ter jeito, vou ter que te lançar na cova dos leões. Eles iam tranquilos. Não vai ter jeito, vou ter que lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E aí nessa fornalha pegaram e aumentaram. E eles não morreram. Por quê? Porque eles andaram na presença de Deus. Eles transformaram aquela nação. Eles transformaram aquela nação que não servia a Deus. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: olha, que o rei Nabucodonosor disse: com certeza não há Deus como o Deus de Daniel. Eles mudaram a história de uma nação. Porque naquele momento ele estava dizendo: todos os deuses que nós temos aqui não servem de nada, porque não há um Deus como o Deus de Daniel. Foi um homem que foi usado por Deus para revelar sonhos. Foi um homem que foi usado por Deus para apregoar a palavra do Senhor no meio do cativeiro babilônico. Ele anunciou tanto para o rei da Babilônia, quanto esses atos viraram testemunhos vivos para a nação de Israel e de Judá que estava cativa ali no meio da Babilônia. Homens que foram usados por Deus. Homens que foram usados por Deus porque se mantinham firmes na presença dele e meditavam na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Por isso ele foi usado por Deus. E hoje, quantos de nós estamos dizendo: eu quero ser usado por Deus, mas não meditam na palavra de Deus, mas não buscam a face de Deus, não vão nem se encostar como Josué fazia ali, próximo de alguém que está buscando a Deus para se aproximar da presença de Deus. Mas está perdendo o seu tempo neste mundo, achando que as coisas deste mundo são intensas e verdadeiras, enquanto o Senhor diz que as coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo é transitória. Se quer ser usado por Deus, busque as coisas lá do alto, diz o apóstolo Paulo. Não busque as coisas que são aqui da terra. Busque as coisas lá do alto. Busque as coisas de Deus. Chegou no momento em que Deus pergunta para Isaías: quem eu vou enviar? Quem eu vou usar? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está perguntando para você hoje: quem eu vou usar para falar com seu vizinho? Quem eu vou usar para falar com seu pai? Quem eu vou usar para falar com seu filho? Quem eu vou usar para falar com seu amigo? Quem eu vou usar para anunciar a palavra do reino? Quem eu vou usar para curar o enfermo? Quem eu vou usar para libertar o cativo? Quem eu vou usar para anunciar a palavra àquele que está na sarjeta, aquele que está ali desprezado pela sociedade, mas Deus ainda continua se importando com ele? Quem eu vou usar? Quem eu vou usar? Quem eu vou enviar para levar a palavra de vida? Porque hoje existe uma igreja, eu sempre falo dessa canção, que se chama Adormecidos na Luz. Hoje essa igreja, ela é tão real, que às vezes é somente para mim, para mim, para mim, para mim, enquanto as pessoas estão sendo conduzidas para o inferno de uma forma tão exacerbada, e a igreja está tão preocupada em ser somente ela salva, condenando o mundo, de vez de anunciar a salvação para o mundo. Né, o que a gente ouve, né, isso eu ouço antes mesmo de ser cristão. Eu sempre ouvi essa frase: esse mundo está perdido. Realmente está perdido, mas alguém foi enviado para que as pessoas que estão neste mundo pudessem ser salvas e transformadas, e essas pessoas sim encontrarem a salvação e não viverem a perdição eterna. Pode o mundo estar condenado, mas eu e você temos a palavra de redenção para os homens. E quantas vezes Deus quer te usar e você tem fechado a porta e dizendo: vai embora, Deus te abençoe. É isso que diz a canção. Que Deus envia pessoas em sua porta, mas você não se importa. Simplesmente abre a boca e diz: vai embora, Deus te abençoe. Mas não liberou a palavra de vida verdadeira sobre aquela pessoa. Às vezes você vai lá e dá o pão, mas não dá o pão da vida. Não libera a palavra de Deus para que aquela pessoa possa, pelo menos, ter escutado dos seus lábios que existe um Deus que é poderoso para salvar a vida dela e para libertar desse mundo de perdição. Quantas pessoas já te pediu alguma coisa e nem sequer a palavra de Deus você liberou sobre ela? Né? Quantas vezes alguém te pediu, você disse: eu não vou dar. Fechou a porta do vidro do carro. Quantas vezes, e nem sequer você liberou a palavra de Deus para ela? Irmãos, Existe um mundo perdido, mas as pessoas que estão nela, neste mundo, podem e devem ser salvas. A palavra do Senhor diz que o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você que disse, Senhor, eu quero te servir, fala, a partir de agora, Senhor, chegou o tempo de me enviar. Eu vou anunciar o teu evangelho. Chegou o tempo de me enviar porque eu meditei na tua palavra e eu descobri que o Senhor enviou o seu filho amado, para que eu pudesse ser salvo. E agora o Senhor está dizendo que me envia para anunciar o reino do seu filho, para que outras pessoas sejam salvas. Irmãos, aquele que crê no nome do Senhor Jesus fará obras maravilhosas. Chegou a hora de você se deparar com isso, você que crê no nome de Jesus, e dizer, eu vou agir em nome do Senhor. Chegou a hora de você se decidir e impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Chegou a hora de você falar, segundo a palavra do meu Deus, tudo que eu fizer ou pedir ao meu Deus, crendo, receberei. Chegou a hora de você crer no Senhor teu Deus. Mesmo que seja o momento mais difícil da sua vida. Porque neste momento, o Senhor vai se apresentar sobre a sua vida. E vai ser o melhor dia da sua vida a partir de agora. Porque o Senhor Jesus vai se manifestar sobre ela, para te usar de forma grandiosa. Era o pior momento de Isaías. Talvez seja o seu pior momento. Mas talvez agora seja o momento de você ver a transformação total da sua vida. De um homem que estava desolado a um homem cheio do poder de Deus, para anunciar o poder de Deus a uma nação que ali já estava corrompida, porque a sua confiança não era em Deus. A sua confiança era no rei Uzias. A sua confiança era nas atitudes do rei Uzias. Não era em meditar a palavra de Deus. E esse profeta, ele começa ali a falar sobre a palavra de Deus e profetizar sobre o que aconteceria se o povo se desviar, continuasse longe da palavra de Deus. Ele começa a anunciar ali, olha, isso e isso vai acontecer sobre a vida de vocês. Se desviarem, se não seguir aquilo que foi declarado através de Moisés. E ele começou a ser usado por Deus no meio daquela nação. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus no Antigo Testamento. E as palavras dele se cumpriram de forma maravilhosa. Deus tem palavras para colocar nos seus lábios. Aqui, ó, então disse, então o versículo 9 diz, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Chegou o tempo em que Deus falou, pode ir, anuncie isso. Porque o povo não entendia, eles ouviam a mensagem de Deus, mas não entendiam. E o homem de Deus foi ali enviado para que eles pudessem entender com clareza. Deus vai te usar para que você possa fazer as pessoas entender o reino de Deus com clareza. Do pior ano da sua vida, vai ser um ano que você vai falar assim, eu estou sendo usado por Deus. A minha família está sendo transformada por Deus. Porque eu me permiti ser usado e ser bênção sobre a vida do meu esposo, dos meus filhos, ou sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai. Eu me permiti ser bênção sobre a vida do meu vizinho. Eu me permiti ser bênção dizendo, Senhor, estou aqui para ser usado, para transformar essa nação. E a nação começa pelas pessoas que estão ao seu redor. Viu? Você não precisa ir para a África dizendo, Senhor, eu quero ser usado por ti, mas lá na África. Eu quero ser usado por ti, mas lá na Austrália. Eu quero ser usado por ti, mas em outro país. Não. As nações começam com a pessoa que está ao seu lado. Ali que começa a verdadeira obra de Deus. Isaías começou a profetizar dentro da nação de Israel. Nós queremos ser usados por Deus. Mas nós temos que entender que para ser usado por Deus, nós temos que permanecer na presença dEle. Ouvir a voz dEle. Meditar na palavra dEle. E agir como os homens de Deus agiram. Como eu disse, né? Uma geração que dorme na luz. Enquanto eu e você fechamos a porta para não anunciar o reino de Deus, Pedro e João estavam andando numa rua e aquele homem ali perto do templo, da porta do templo, né? O nome da porta chamava Formosa. Ele estava ali perto daquela porta e dizia: "Olha, me dá uma esmola". E Pedro e João dizem assim: "Olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus". Chegou o momento de talvez você dizer que não tem alimento, mas poder levantar uma oração sobre aquele que está necessitado e ver Deus agindo sobre a sua vida. O meu desejo é que aquilo que nós falamos, como aquilo da igreja primitiva era tão bom, a igreja primitiva, chegou o tempo talvez de eu e você vivermos como a igreja primitiva, de que tudo que nós temos possa ser em comum e que seja a nossa busca em comunidade, dizendo: "Venha o teu reino, Senhor. Nós queremos o teu reino, queremos viver o teu poder, a tua glória. Queremos ver o Senhor transformando as nações, agindo com sinais e maravilhas, como agiu ali sobre a vida dos apóstolos". Mas para isso, nós temos que meditar na palavra de Deus e nos entregar totalmente a Ele, e buscar a sua face, e orar, e clamar a Ele, e declarar o poder de Deus. Irmãos, eu comecei a trabalhar já tem um tempo e eu pude ver o poder de Deus sobre a minha vida. Uma das coisas que eu orei sobre o meu trabalho é que eu pudesse ser bênção onde eu estou. Né? Não importa qual seja a função, é a única coisa que eu falo assim: eu quero ser uma bênção. E um dia, uma pessoa, a gente conversando pelo o meio de comunicação interna da empresa, ela disse: "Olha, hoje o dia não está legal". Eu perguntei: "Tudo bem para a pessoa?". "Não, hoje no dia não está bom". E eu nem sequer sabia como era o rosto da pessoa. Eu só conversava com a pessoa pelo meio de comunicação da empresa. E ele disse: "Ó, o dia não está bom". Né? E daí eu falei: "O que que foi?". Daí ele falou assim: "Ó, minha esposa está internada, né? Não sei quando vai sair. Ela está grávida, gravidez é de risco e tem o Covid". E daí veio também essa informação: "Ó, meu carro deu ruim com o meu carro, agora estou sem carro". Ele chegou a falar a frase igual eu disse hoje neste culto: "É o pior dia da minha vida, eu não sei o que fazer". E eu conversando com ele ali, um dia antes ele tinha falado assim: "Deus abençoe". Meu farra, como ele já deu ali o espaço, falou de Deus, eu falei: "Agora é minha vez". E eu pude falar, né: "Olha, passa o nome da sua esposa e eu vou orar por vocês". E eu fui para casa, eu saio de serviço, já é de madrugada quando saio de serviço, fui para casa, eu saí no carro já orando, orei mais em casa, né, para que Deus fizesse o milagre, a obra dele. No dia seguinte, né, que eu encontro ele no serviço, ele diz: "Olha, eu falei assim: e sua esposa, né?". A primeira coisa que eu perguntei pelo chat lá, e a sua esposa falou: "Ela recebeu alta". E ele disse: "Cara, você é um abençoado". Irmãos, eu senti a alegria no meu coração por eles, por eles, porque assim, o momento que ele disse: "É o pior momento da minha vida", eu me senti feliz por eles. Me senti feliz porque a busca diante de Deus teve efeito. Me senti feliz porque o poder de Deus é liberado para aqueles que o buscam. E foi liberado sobre a vida dele, porque busquei o Senhor, porque invoquei o nome do Senhor, porque Deus quis agir daquela forma, porque era um momento oportuno, talvez faltasse quem o buscasse. E Deus agiu. E mais uma vez eu digo: quer ser usado por Deus, não se afaste da presença dele. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Haja como Jesus agiu. Jesus subiu ao monte para orar, irmãos. Jesus subia ao monte para orar, ele se afastava dos seus apóstolos ali e ia orar sozinho. Outras vezes, né, nós vemos que ele ia orar junto com seus discípulos, mas Jesus orava, ele não se apartava da presença do Pai. Ele continuava, ele tinha comunhão. Quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz, né, para que eles sejam um como eu e o Senhor somos um, lá no livro de João, capítulo 17. Chegou o tempo de você ser um com Deus, para que Deus haja através da sua vida. O que você faz é só a extensão do reino de Jesus. Quando você andar com Deus, o que você só vai fazer é a extensão do reino de Jesus. Sabe o que é fazer obras maiores do que a de Jesus? É continuar deixando Jesus agir nessa terra. E Ele vai continuar transformando as vidas. Ele vai continuar usando aqueles que dizem, eis-me aqui. Se você quer ser usado, que hoje você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, me envia, porque eu vou fazer a Tua obra. É tempo de não falar, eu quero ser usado, mas de dizer, eis-me aqui. Porque só dessa forma nós vamos ser usados. Só enfrenta a obra quem põe a mão no arado. Os outros só olham. Se você põe a mão no arado, não recue. Avance e diga, Senhor, eis-me aqui. Usa-me para a tua obra. E se você não sabe o que dizer, para o outro profeta, que é o profeta Jeremias, Deus diz, né? Abra a tua boca, que eu a encherei. Então, é momento de você abrir a sua boca para que Deus encha. Nosso maior medo é o que falar. O próprio Jesus diz, né, que o Espírito Santo é Ele que vai falar por nós. Eu não sei como fazer. Isaías também não sabia. Mas a partir do momento que ele se permitiu ser usado por Deus, porque ele viu o Senhor, ele começou a agir de forma maravilhosa. Porque, irmãos, não é por força e nem por violência, mas através do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, esse sim, vai te capacitar e vai te usar grandemente. Então diga assim, ó, eu não quero, não diga mais, eu quero ser usado. Diga, eis-me aqui, Senhor, e me envia, porque eu vou fazer a tua palavra. Eu vou agir conforme a tua palavra e vou ver o teu mover sobre a terra. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha, até que Ele venha e faça chover sobre a terra. Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Deus Todo-Poderoso, não para dizer mais, Senhor, eu quero ser usado, mas para dizer, usa-me. Não para dizer mais, Senhor, me envia, mas para... não para dizer mais, Senhor, eu quero ser enviado, mas dizer, Senhor, me envia, eu estou disposto a agir em teu nome. Deus, nós estamos aqui para dizer, Senhor, este é o momento de decisão da minha vida, de buscar a tua face e cumprir todos os teus planos que o Senhor tem para mim. Deus, usa-me para ser extensão do teu reino, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para anunciar a palavra da vida e os cativos serem libertos. Usa-me, Senhor, para, ó Pai querido, ministrar o teu poder, a tua glória, a palavra de salvação. Usa-me, Senhor, para que em teu nome eu possa falar novas línguas. Usa-me, Senhor, para que eu possa viver toda a grandeza do teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Usa-me, Senhor, para abençoar a vida dos meus vizinhos. Usa-me, Senhor, para abençoar aqueles que trabalham comigo. Usa-me, Senhor. Que você possa fazer essa oração dizendo, Senhor, usa-me no meu trabalho, usa-me na minha casa, usa-me com meus vizinhos. Que neste momento você comece a declarar, Senhor, usa-me com aquele pai querido que nem gosta de mim, mas usa-me para que o teu reino seja anunciado, para que a tua glória se achegue no meio do mundo perdido. Mas as pessoas no meio deste mundo sejam salvas pela tua presença, pela tua glória e pelo teu poder. Deus, em teu nome santo que eu oro, Pai querido, sabendo que a tua bênção está sobre cada vida que está ouvindo esta palavra. Cada vida que está dizendo, ah, este era o pior ano da minha vida. E ela vai poder dizer, a partir de agora, eu vou ver o Senhor num alto e sublime trono. Agora eu vou ver ao Senhor num alto e sublime trono. E assim como os serafins cantavam, declaravam ali uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, eu vou ouvir os serafins ecoando com as suas vozes, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória, e vamos ser transformados pela presença de Deus. Deus, que o Senhor, Pai querido, neste momento, pegue uma pedra acesa no teu altar e toque nos lábios daqueles que estão dizendo, e toque nos lábios daqueles que estão dizendo, Senhor, usa-me agora neste momento. Toque nos lábios daqueles que estão dizendo, Senhor, usa-me neste momento. E tira, Deus Todo-Poderoso, tira toda a dureza dos lábios e comece a agir através desses corações. em nome do Senhor Jesus e dessas vidas. E que os perdidos possam encontrar consolo, paz, alegria e salvação. Porque mais uma pessoa, a partir dessa palavra, vai dizer: eis-me aqui. E mais pessoas vão viver a extensão do reino de Jesus sobre a vida dela. Deus, em teu nome, que eu oro e agradeço, sabendo que os cuidados das nossas vidas estão sobre ti. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.